Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Laicidade e os Símbolos Religiosos, um projeto especial produzido pela Rádio Comunitária Libertação FM. Eu sou o João e a partir de agora vamos mergulhar nesse assunto para você saber mais. É muito legal falar que quando a gente se informa e conhece mais sobre um assunto, aqui no caso sobre o Estado laico, nós também estamos, de alguma forma, garantindo o direito da nossa crença e impedindo a violação do Estado democrático de direito. O que eu estou falando para você, meu caro ouvinte internauta, é que quanto mais gente conhece, mais liberdade de crença, seja ela qual for, nós temos. E mais respeito adquirimos pelas crenças que não são as nossas. E isso é fundamental para a nossa sociedade viver bem. Isso se chama tolerância religiosa. Mas antes de debater sobre laicidade e os símbolos religiosos, vamos convidar o cientista político e filósofo Paulo Ramires, que também é professor da ESPM, e vai explicar para a gente o que é Estado laico.
Estado laico significa uma cisão, uma separação entre Estado e religião, que é diferente então de um Estado teocrático, que é baseado, enfim, em religiões, uma hierarquia dada seja por monges, pontífices ou qualquer coisa do tipo. No caso do Estado laico, a gente mantém a liberdade religiosa, mas no âmbito privado, no âmbito público, que corresponde ao Estado, o Estado ele deve ser laico exatamente para garantir o direito à liberdade religiosa privada de cada indivíduo. Porque caso o Estado fosse declaradamente religioso, ele possivelmente obrigaria todos os demais indivíduos, mesmo aqueles que não seguem a religião do Estado, a se submeterem a ela, né? Por isso que é perigoso o Estado religioso, né? E a importância do Estado laico.
É importante a gente ficar por dentro dos significados desses termos. Agora que você já sabe o que é Estado laico, fica muito mais fácil compreender o que é laicidade, que nada mais é do que uma doutrina ou um sistema político que defende a exclusão da influência da religião no Estado, na cultura e também na educação. Se por um lado temos o Estado laico, que tem como característica esta neutralidade religiosa, por outro, temos o Estado teocrático pleno, que faz com que o governo opere sob o argumento das ordens divinas, como bem explica o cientista político e filósofo Paulo Ramires.
A gente tem o Estado teocrático, né? Nesse caso, o Estado teocrático ele assume uma posição religiosa, é o caso do Irã, enfim, ou mesmo o Vaticano, né? Já que você não tem um rei, não tem um presidente eleito, mas um pontífice, né? No caso da Igreja Católica, os pontífices são os representantes de Deus, né? E do Estado, no caso o Vaticano mesmo, né? Mas a gente também tem outro exemplo de estados não, que sim, são laicos, mas também proíbem manifestações religiosas, que era o caso da União Soviética. Nesse caso, além de laico, né, o Estado ele se declara ateu, né, enfim, inibe qualquer possibilidade de manifestação religiosa de qualquer gênero. Cuba foi assim recentemente, a Coreia do Norte assim como a China. Apesar de que a China ainda dá algum espaço para manutenção, né, de algumas regiões do país para algum nível de religiosidade.
Óbvio que nem tudo é perfeito e que existem grandes contradições num Estado laico. Por exemplo, quando pensamos nos feriados religiosos. Ora, apesar da laicidade estatal do nosso país não possuir religião oficial, nós ainda temos feriados cristãos, porque a tradição vem sendo mantida, uma vez que o Brasil não consegue se soltar de algumas amarras do colonialismo. Então, feriados nacionais, determinados como dias santos, possuem ligação direta com a Igreja Católica. Desta forma, podemos afirmar que, além de ferir a laicidade do Estado, diante da imposição de culto a uma crença específica, a denominação do dia como santo fere também a isonomia pregada pelo próprio Estado. Lendo de forma simples o calendário brasileiro, é possível notar que não há outro feriado que possua relação com outras religiões. E entende-se que isso não fere a laicidade do Estado, e sim a igualdade de expressão de outras religiões. O professor Cremildo Anacleto, pesquisador da área de ciências da religião, em depoimento ao canal Religião e Sociedade, falou que o conceito da laicidade apenas como neutralidade não é suficiente.
O Estado não pode privilegiar um grupo em detrimento do outro, porque quando nós falamos em laicidade, como já foi dito anteriormente, o conceito de laicidade apenas como neutralidade do Estado ou separação do Estado em relação à religião, ela não é suficiente. É importante que o Estado haja sem privilegiar um grupo e também haja com igualdade, os grupos tenham igualdade nessa relação com o Estado. Quando nós falamos sobre laicidade, partimos da ideia de que as decisões tomadas pelo Estado são decisões fundamentadas na soberania popular. São decisões tomadas pela vontade do povo, não mais uma vontade que está submissa às religiões ou os valores religiosos ou a vontade religiosa.
Falamos então sobre o nosso calendário oficial conter feriados religiosos. E agora precisamos também abordar sobre os símbolos religiosos. Mas primeiro vamos escutar a explicação do professor Cremildo Anacleto, ao canal Religião e Sociedade, sobre o que é um símbolo religioso.
Um símbolo religioso, ele passa a ser visto, ele é entendido como um símbolo sagrado. E ele é sagrado, como dizia o Missa Eliade, porque ele representa uma hierofania. O que é uma hierofania? É uma palavra grega para dizer que naquele símbolo há a presença, a manifestação do sagrado. Essa manifestação do sagrado faz com que a pessoa que entra em contato com esse símbolo, ela tenha uma experiência com algo transcendente. Nesse sentido, o símbolo ele não é neutro. O símbolo ele expressa uma relação de poder na sociedade. Porque os grupos, quando colocam um símbolo em determinado lugar, às vezes ele quer marcar um espaço. Então, é comum, por exemplo, a gente encontrar em um determinado lugar uma praça com um símbolo de Iemanjá e mais na frente uma praça com o símbolo da Bíblia. Isso significa que os grupos estão querendo dizer que se esse espaço foi aberto para um grupo, é necessário também abrir também para o outro. E ao mesmo tempo também isso significa que os grupos estão marcando lugar, estão marcando espaço, estão disputando e estão dizendo nossas divindades estão presentes, nossas divindades estão competindo umas com as outras.
Como no Brasil nós tivemos por muito tempo uma religiosidade hegemônica cristã, o símbolo parece ser visto como algo normal. Então encontrar um crucifixo em uma repartição ou uma praça da Bíblia em algum bairro ou espaço público faz com que as pessoas encarem isso com normalidade, porque estão acostumadas a isso e não acabam vendo nenhum problema. Mas na verdade não é, né? E o professor Cremildo Anacleto chama atenção para um aspecto fundamental.
Um outro aspecto que deve ser levado em consideração quando se fala na presença de símbolo é o cuidado com o dinheiro público e com a gestão pública. Porque muitos gestores públicos promovem símbolos, criam símbolos, escrevem ou constroem, por exemplo, pórticos na entrada da sua cidade com dizeres religiosos, ou constroem imagens, e essas imagens elas não são representativas da cidade inteira. O mesmo que fosse representativa da cidade inteira, o Estado não pode promover, ou o gestor público não pode promover nenhum grupo religioso.
Apesar de ser algo considerado por alguns como natural ou cultural do nosso país, me parece ser um tanto desagradável para as pessoas que não são cristãs entrar em algum lugar público e se deparar com um crucifixo. Por exemplo, imagine se você fosse um advogado e a sua crença fosse na Umbanda e ter que entrar na maioria das salas de audiência e perceber que acima da cadeira do juiz tem lá um crucifixo. É bom ressaltar que aqui no Brasil, tais atitudes podem contribuir para que as pessoas iniciadas nas religiões de matrizes afro-brasileiras sejam as principais vítimas de agressões e assassinatos por fanáticos religiosos. E aí chega o momento da gente distinguir o que é intolerância religiosa e o que é racismo religioso. Quem nos ajuda nisso é o advogado Edio Silva Júnior, coordenador executivo do Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras, o IDAAFRO, que falou à TV Senado.
A ideia de intolerância, ela poderia levar à conclusão de que o problema é uma discordância, uma dissensão, que é próprio das religiões, né? As religiões divergem entre si, mesmo as religiões cristãs divergem entre si. No Brasil, o que você assiste é um fenômeno de ataque, de repulsa, de vilipêndio, de ultraje a tudo aquilo que diz respeito à memória, à identidade, à história, ao patrimônio cultural afro-brasileiro. Então, a crítica à religiosidade, ela é apenas parte de um fenômeno que nós chamamos de racismo religioso, porque ele inclui ofensas, ataques, o discurso de ódio, não é? Contra as religiões afro-brasileiras, mas ele envolve tudo aquilo que diz respeito ao patrimônio cultural que decorre do legado civilizatório africano no Brasil.
Indagado pela TV Senado se o Estado é realmente laico, o advogado Edio Silva Júnior, coordenador executivo do Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras, o IDAAFRO, dá sua opinião.
Olha, nós temos um fenômeno, lamentavelmente, um fenômeno crescente no Brasil, que é o da apropriação, da privatização do espaço público por grupos religiosos. Os conselhos tutelares do país inteiro estão hegemonizados por uma denominação neopentecostal. Escolas públicas do país inteiro, há um conjunto de professores, funcionários, diretores, que entendem que escola pública é uma espécie de puxadinho de templo neopentecostal. Esses dias eu estava vendo um dado estarrecedor. Na capital de São Paulo, 95% das creches são conveniadas. E quem são essas instituições que dominam essas creches e pré-escolas? Denominações neopentecostais. Então, você vive, na verdade, hoje eu tenho falado sobre isso, uma espécie de privatização do Estado brasileiro por denominações neopentecostais. Eu entendo que bancada evangélica é alguma coisa absolutamente legítima. Não há nada contra. Por quê? Porque o parlamento, ele é o reflexo desse amplo espectro de opiniões que você tem na sociedade. Agora, o poder executivo não pode, não é? Essa ideia lamentável de um ministro terrivelmente evangélico para o Supremo Tribunal Federal, ou seja, você tem a Constituição da República que prescreve duas exigências para você ser ministro do Supremo. Você tem que ter reputação ilibada e notório saber jurídico. Não, agora inventaram um outro critério que, na verdade, tem sido o principal, que o sujeito não só deve ser evangélico, mas terrivelmente evangélico. Até eu não compreendo qual é o sentido dessa expressão, terrivelmente evangélico. Quer dizer, se é terrível, não pode ser nada bom. Quer dizer, enfim. Então, você tem, lamentavelmente, você tem uma Constituição que determina que a República é laica, mas no cotidiano você tem uma série de práticas. E eu não falei aqui da utilização dos meios de comunicação social no Brasil, especialmente a TV, para veiculação de discurso de ódio religioso. Todos os males da humanidade são atribuídos às religiões afro-brasileiras. Desemprego, drogadição, desestruturação familiar, enfim, tudo, a demonização, a satanização é um discurso em que você difunde o medo. E no Brasil é fácil você materializar essa figura do demônio, porque só no Rio Grande do Sul, Roberta, nós temos 60 mil terreiros afro-religiosos. Então, se você considera que cada terreiro tem, em média, 50 adeptos, nós estamos dizendo que num dos estados mais brancos do Brasil, você tem 3 milhões de afro-religiosos, né? Então, a narrativa é essa. A narrativa é, olha, o mal está aí, o mal está na sua rua, o mal está em cada esquina, o mal está no seu bairro. E você, se quiser ter emprego, se quiser ter casas em condomínios de luxo, se quiser ter carros de luxo, se quiser ter iate, enfim, você tem que atacar o demônio, e o demônio é materializado, é associado às religiões afro-brasileiras.
Vale lembrar que já houve diversas tentativas de retirada de símbolos religiosos de espaços públicos ao longo dos anos. Porém, sempre existiram respostas negativas amparadas em justificativas que falam sobre a importância cultural e histórica. Será que essa justificativa não seria uma espécie de racismo, só que no âmbito dos símbolos religiosos? Fica aqui a nossa pergunta para você, ouvinte, refletir. E nós ficamos por aqui. Esperamos que você tenha gostado de mais um projeto especial produzido pela Rádio Comunitária Libertação. Se você quer rever algum programa da série Democracia e Estado Laico, ou mesmo esse podcast, Laicidade e Símbolos Religiosos, entre no site libertacalfm.org.br ou busque em nossas plataformas digitais. Eu sou o João, obrigado pela sua audiência e até a próxima. Esse programa foi realizado com apoio da 6ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo.